Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias no Salmo 34. O tema da mensagem de hoje é segurança em Deus. Temos vivido dias difíceis, de muita insegurança em vários aspectos, e nós precisamos olhar para a palavra de Deus para termos segurança, para nos sentirmos seguros, porque a nossa carne é propensa, né, a sentir insegurança. Mas Deus nos chama para vivermos uma vida de total segurança em suas mãos. E esse salmo aqui de Davi fala sobre isso. Nós vamos ler o versículo 8. Salmo 34, versículo 8. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Vamos ler juntos? Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Feliz o homem. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Feliz o homem que nele se refugia. Nós somos chamados para buscar refúgio no Senhor. Refúgio no Senhor. Né? Nós cantamos uma música aqui, agora a última aí, né, que é uma expressão de João Batista. Convém que ele cresça e que eu diminua. Só assim nós estaremos seguros, irmãos, reconhecendo que Ele é Deus e que Ele tem o controle de todas as coisas e que nós somos seus servos. Que Ele é grande e nós somos pequenos e precisamos de ajuda e de cuidado constante. Vamos orar. Senhor, muito obrigado pela leitura da Tua palavra e pela explanação que vamos ter agora. Rogamos a Tua direção, ó Pai, concordando com a oração do Teu servo há pouco, pedimos a iluminação do Teu Espírito, para então entendermos a Tua vontade, escrita aqui nessas palavras do teu servo, o grande rei Davi. No nome de Jesus, assim oramos e nos entregamos nas suas mãos. Hoje e sempre, amém e amém. Irmãos, o sermão expositivo tem uma característica. Ele caminha em todos os versículos, ele caminha em todo o texto. Ele não fica isolado. Ele busca, de forma mais profunda, analisar o texto para expor a mensagem de uma forma mais contextual, mais vívida do que realmente ele é. E aqui, o Salmo 34 nos mostra todo um enredo aí por trás do que aconteceu neste momento. Por isso, eu convido os irmãos ainda para lermos o primeiro livro de Samuel, capítulo 21. Nós estamos aí lendo o livro de Samuel. Estamos na leitura continuada no primeiro livro de Samuel e já tem sido uma benção a leitura desse livro. Temos aprendido muitas coisas aí. Capítulo 21, versículos de 10 a 15, depois o 22, 1 e 2. 1 Samuel 21, versículo 10, em diante. Davi ele foge para Aquis, rei de Gat. Levantou-se Davi naquele dia e fugiu de diante de Saul e foi a Aquis, rei de Gat. Porém, os servos de Aquis lhe disseram, este não é Davi, o rei da sua terra? Não é a este que se cantava nas danças, dizendo, Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares? Davi guardou estas palavras, considerando-as consigo mesmo, e teve muito medo de Aquis, rei de Gat. Pelo que se contrafez diante deles, em cujas mãos se fingia doido, esgravatava nos postigos das portas, postigos são pequenas janelas nas portas, né? E deixava correr saliva pela barba. Então disse Aquis aos seus servos, bem vedes que este homem está louco, por que me trouxestes a mim? Faltam-me a mim doidos para que trouxesseis este para fazer doidices diante de mim? Há de entrar este na minha casa? Davi retirou-se dali e se refugiou na caverna de Adulão. Quando ouviram isso, seus irmãos e toda a casa de seu pai desceram ali para ter com ele. Ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto, e todo homem endividado, e todos amargurados de espírito, e ele se fez chefe deles, e eram com ele uns 400 homens. Amém. Muito bem, irmãos, ó, provai e vede que o Senhor é bom. Deixe sua Bíblia aberta, porque eu vou mencionar versículos e você pode consultar para ver se está certo. Vamos ver se eu estou lendo direitinho, tá? Vamos ver se você está acompanhando. Davi se expressa dessa forma, meus irmãos, porque ele aprendeu a confiar totalmente em Deus. Davi tinha uma vida segura em Deus. E foram as provações que fizeram com que ele tivesse sua vida segura em Deus. Os problemas da vida servem para isso. Servem para nos ensinar que devemos confiar totalmente em Deus. Para isso é que servem os problemas, as dificuldades. Uma vida segura em Deus se demonstra em meio às provas, em meio às lutas. O próprio Davi, no Salmo 4, ele diz assim: na angústia me tens aliviado. O servo de Deus sente realmente o livramento, o alívio de Deus no momento da angústia. E Tiago, em sua carta, o apóstolo Tiago, ele diz assim no capítulo 1, versículos 2, de 2 a 4: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança tem ação, deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros e em nada deficientes. Sabe por que muitas vezes não estamos inteiros? É isso que significa a palavra íntegro? Porque falta-nos, quem sabe, mais provas na vida, para termos mais confiança. Você sabe por que muitas vezes nós somos deficientes para com Deus? É porque talvez falte problemas para depositarmos em Deus, mas a nossa vida em confiança. É por isso que Tiago entende dessa forma: tende por motivo de toda alegria o passar por várias provações. Então não é para ficar triste, não é para ficar alegre. Opa! Opa! Parece, tem hora, meus irmãos, que a Bíblia traz uma mensagem assim estranha, esquisita, porque não é isso que nós pensamos. Quem é que está alegre quando está passando por prova? Quem está doente? Quem está enfrentando problemas intensos na sua vida? É que está alegre. Mas a palavra nos chama para esse grande desafio. Porque se vivermos, irmãos, na perspectiva de Deus, certamente nós entenderemos o que o texto está dizendo. Davi, ele louva a Deus por salvá-lo dos seus inimigos. Uma das características da poesia hebraica que chama a atenção é o emprego de um arranjo chamado acróstico ou alfabético na composição de alguns salmos. E este Salmo 34 é um salmo acróstico. Existem 9 salmos acrósticos no Saltério, no livro dos Salmos. São eles: o Salmo 9, o Salmo 10, o 25, o 34, o 37, o 111, o 112, o 119. Muitas vezes nós já estudamos o Salmo 119 e já ouvimos que ele é um salmo acróstico. Mas existem outros, e também o Salmo 145. Nesse tipo de composição, as linhas ou estrofes da poesia iniciam cada uma com letras em ordem alfabética. E esse recurso era usado para auxiliar na memorização e no ensino. E sugeria também que o assunto foi tratado de forma completa. Então, sobre esse assunto, irmãos, que vamos tratar hoje aqui, nós esperamos tratá-lo de forma completa. A sua vida totalmente segura nas mãos de Deus. O Salmo 34 foi escrito na época em que Davi fugia de Saul. E lá em Gate, na Filistia, ele teve que fingir que estava doido para salvar a sua vida. Agora veja bem, um matador de gigantes. Um homem capaz de decapitar um gigante com a sua espada. A espada do gigante. Um homem que enfrentava o inimigo de peito aberto, não tinha medo. Mas ali naquela situação, diante do rei Aquis, ele se enche de medo. E vislumbremos essa situação, irmãos. Dentro da caverna de Adulão, 400 homens se juntam a ele, e o texto diz que Davi então se torna chefe deles. Um bando de amargurados, um bando de endividados, com problemas emocionais intensos, vão se abrigar dentro de uma caverna junto com outro doido. Só que é um doido, irmãos, que vive numa perspectiva diferente, que vive num patamar diferente. Doido entre aspas, né? Porque não era doido coisa nenhuma, ele era muito esperto e liso, né? Porque quando ele viu mesmo o problema, ele se fingiu de doido para salvar a sua vida, porque ele seria morto com certeza. E é curioso, porque o doido naquela época, dentro da cultura lá, né, dos filisteus, dos cananeus da terra, era tido como um enviado dos deuses. Então eles não matavam os doidos, os loucos. Eles os preservavam, porque eles entendiam que, né, Deus qualquer tinha enviado eles lá para poder estar no meio deles. Então Davi viu, lembrando-se disso, ele se fingiu de doido, começou a agarrar nas portinhas das portas, lá nas portinholas, postigos, né? E começou a babar pela barba. Imagina a cena da situação que ele estava. E ele então se foi embora porque o rei Aquis humilhou. Já não tenho doido o suficiente aqui na minha corte, vocês não me trazem esse maluco? E Davi saiu dali envergonhado, humilhado. O que, que ele fez? Foi para o fundo de uma caverna. Esse texto aqui nos remete à história de Elias. Elias, o profeta, que orava e Deus respondia às suas orações, as coisas aconteciam. Orou para não chover e 3 anos e meio não choveu. Orou para chover e choveu. Mas quando Jezabel o ameaçou de morte, ele se encheu de medo e caminhou 40 dias e se enfiou dentro de uma caverna. Até que Deus, então, o tirou de lá. E o Salmo 34, meus irmãos, ele é o Salmo, né, onde Davi, ele mostra a sua confiança em Deus, ele mostra a sua segurança em Deus. E foi nesse contexto que ele compôs esse Salmo, Salmo 34. E eu não tenho dúvida que ele usou essa sua expressão de fé para encorajar aqueles homens e também a sua família e fazer deles um poderoso exército. Na história de Davi, mostra que ele saía com aqueles homens marchando, enfrentando inimigos, homens poderosos na batalha. E depois se tornaram a elite do seu exército, quando então ele foi coroado rei, que a Bíblia chama de homens valentes e mais valente dos valentes. Vocês podem ler depois toda a história completa de Davi. A caverna de Adulão foi um lugar de tratamento de Deus na vida de Davi e daqueles homens. E muitas vezes, irmãos, nós também nos encontramos dentro de uma caverna para sermos tratados por Deus, quando estamos enfrentando problemas e dificuldades. A caverna é um lugar solitário, é de um aparente refúgio, mas só aparente refúgio, porque não há segurança ali. Não há segurança, na verdade, porque a segurança verdadeira se encontra em Deus. E é isso que Davi vai demonstrar aqui. E é nesse contexto que ele compõe esse salmo. E é aqui que ele diz esse versículo 8, bem como todos os demais versículos que são preciosíssimos. Ele diz: ó, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Não é um homem que se refugia numa caverna. Não é um homem que se refugia dentro de uma casa. Mas é um homem que se refugia em Deus. Não é um homem que se refugia dentro de uma fortaleza. Mas é um homem que se refugia em Deus. É interessante porque muitas vezes nos sentimos seguros dentro das nossas casas, dentro do nosso carro. Nós nos sentimos seguros dentro, junto com pessoas, né, que nós amamos e queremos. Mas o mundo, meus irmãos, é um lugar perigoso para todos nós. O mundo é cheio de perigos. E nós estamos a todo momento, como diz a palavra de Deus, com a espada na cabeça. Nós estamos correndo perigo a todo tempo. É por isso que a proposta aqui nessa mensagem é que você se sinta seguro em Deus. O que é preciso para ter segurança em Deus? Primeiro, é preciso reconhecer que Ele age na vida de quem confia nele. Agora você pega a sua Bíblia e vai acompanhando aí. É preciso reconhecer que Ele, que Deus, age na vida de quem confia nele. Os versículos de 1 a 3 vai nos mostrar isto. Então nós precisamos reconhecê-lo em todo o tempo. Versículo 1. Bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. É preciso reconhecê-lo em todo o tempo na minha vida. Isso me dará certamente segurança. Segundo, precisamos reconhecê-lo naquilo que temos de mais precioso em nós, a nossa alma. Versículo 2, gloriar-se-á no Senhor a minha alma, os humildes o ouvirão e se alegrarão. Gloriar-se há no Senhor a minha alma. Precisamos reconhecê-lo naquilo que temos de mais precioso, que não é o nosso carro, que não é o nosso a nossa casa, que não é nem a nossa família, nem a nossa igreja, é a nossa alma. Foi por ela que Cristo morreu, foi por nós que Cristo deu a sua vida. E aqui, em termos bem individuais, precisamos reconhecê-lo naquilo que temos de mais precioso, a nossa alma. Terceiro, precisamos reconhecê-lo na presença de todas as pessoas, de todos os homens. A sua família tem que saber que você é crente, meu irmão, que você confia em Deus. Veja o versículo 3 comigo. Engrandecei o Senhor comigo e todos a uma lhe exaltemos o nome. Ele está na presença de 400 homens e mais a sua família. E ele diz, olha, engrandecei o Senhor comigo, vamos. Eles estão dentro da caverna. Mas Davi está aqui, movido pelo Espírito, dizendo essas palavras. Precisamos reconhecê-lo na presença de todos os homens. Você faz isso? Fazemos isso. As pessoas sabem realmente quem nós somos? Nós somos do Senhor, nós somos a igreja do Deus vivo, nós somos os separados, os escolhidos, nós somos os predestinados, os eleitos, nós somos o povo de propriedade exclusiva de Deus. Todos têm que saber isso. Nós somos diferentes. Por isso, é preciso reconhecer que Ele age na vida de quem confia nele. E Deus nos abençoe. Segundo, irmãos, é preciso buscá-lo sempre. Veja o que diz o versículo 4. Veja o que Deus diz aí na sua palavra. Busquei o Senhor e Ele me acolheu. Livrou-me de todos os meus temores. Ele estava com medo lá na corte de Aquis e correu para dentro de uma caverna. Mas aqui ele diz, busquei o Senhor e Ele me atendeu. E livrou-me de todos os meus temores. O mundo impõe medo, impõe terror à nossa vida. O inimigo, ele está à porta. Não sabemos quando é que ele vai invadir a nossa vida, a nossa casa. Não sabemos. Mas nós precisamos aprender isto. Precisamos buscar a Deus. 1 Crônicas 16, 11 diz assim, buscai o Senhor e o seu poder. Buscai perpetuamente sua presença. Isaías 55, 6 é mais conhecido. Diz, buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Amós 5, 4, está escrito. Buscai-me e vivei. Sofonias 2, 3. Menos conhecido, né? Sofonias é um livro difícil que a gente lê de vez em quando. Né? Profeta menor na Bíblia. Capítulo 2, versículo 3 diz, buscai o Senhor, vós todos os mansos da terra, que cumpris o seu juízo, buscai a justiça, buscai a mansidão. E olha o que diz no final. Porventura lograreis esconder-vos no dia da ira do Senhor. Porventura lograrei esconder-vos no dia da ira do Senhor. Deus está para se manifestar ao mundo com ira. E nós já vemos alguns sinais acontecendo por aí. A pandemia é um mover da ira de Deus sobre o mundo pecador. Não resta dúvida, irmãos. E as catástrofes e as tragédias no mundo e a morte do homem e da mulher de todas as idades, todos os dias, é o mover da ira de Deus. E aí nós lemos em Mateus 6,33, o Senhor Jesus dizendo, buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Temos outros textos, Jeremias vai dizer, buscai-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração, serei achado por vós, diz o Senhor, mudarei a vossa sorte, mas tem que buscar. Meus irmãos, quando buscamos a Deus, acontece aí pelo menos 6 coisas. Primeiro, Ele nos acolhe. Versículo 4, a parte A. Busquei o Senhor e Ele me acolheu. Busque a Deus e Ele vai acolhê-lo em seus braços. Paternos, divinos, eternos. Você vai se sentir acolhido. Segundo, Ele nos livra dos nossos temores. Livrou-me de todos os meus temores. A parte B do versículo 4. Terceiro, Ele nos ilumina e tira todo o vexame e vergonha que o pecado traz à nossa vida. Versículo 5. Contemplai-o e sereis iluminados e o vosso rosto não sofrerá vexame. Quantas vezes nós somos humilhados pelo nosso pecado? Mas quando nós contemplamos o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo, toda a nossa vergonha é tirada por Ele, já foi tirada por Ele na cruz. Nós precisamos buscar mais a Deus. Precisamos procurar mais a Deus. Isso é muito importante. Disso depende a nossa saúde espiritual. Depende o nosso equilíbrio espiritual. Depende a nossa sanidade espiritual. Davi teve que se fingir de doido para salvar a sua vida. Eu creio até que naquele momento, quem sabe se ele tivesse depositado em Deus, como ele diz aqui no Salmo 34, que é posterior a essa situação dele lá na corte de Aquis. Se ele tivesse agido dessa forma, ele teria se livrado da mão de Aquis, o Espírito do Senhor desceria sobre ele e ele teria feito lá um grande estrago. Depois você leia sobre os valentes de Davi, que eles enveredavam pelo meio da frente inimiga e desbaratavam exércitos, porque o Espírito de Deus tomava conta da vida deles, tomava posse da vida deles. Quarto, Ele nos ouve e nos livra de todas as tribulações. Versículo 6, clamou este aflito e o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas tribulações. Olha aqui, demonstração de fé, olha que profissão de fé, que declaração de fé. Clamou este aflito e o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas tribulações. Será que o Deus de Davi é diferente do nosso Deus, irmãos? É o mesmo Deus. Hoje não temos gigante na terra, não temos exército de inimigos se acampando contra nós, ameaçando nossas vidas, nossas famílias. Mas temos outros problemas e dificuldades tão ruins quanto aqueles, tão difíceis de resolver quanto aqueles. E o que Deus fez a Davi, Ele também pode fazer conosco. Como Ele diz nesse versículo 6, Ele nos ouve e nos livra de todas as tribulações, por isso que nós temos que buscá-lo. Em quinto lugar, Ele nos protege e nos livra com os seus anjos. Veja o versículo 7, bem conhecido da igreja. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. E veja comigo o versículo 20, o que diz. Preserva-lhe todos os ossos, nenhum deles será quebrado. Está falando aqui sobre o justo. Deus nos abençoa e nos livra. Então Ele nos protege e nos livra com os seus anjos. E Ele quer nos fazer muito bem. Em sexto lugar, irmãos, quando buscamos a Deus, Ele supre todas as nossas necessidades. E é interessante, porque muitas vezes somos colocados à prova exatamente com respeito às provisões da nossa vida. Às vezes falta, né, o alimento, falta a roupa, falta a saúde, falta tanta coisa. Nós somos um povo carente, nós somos seres carentes. Sentimos falta de muitas coisas. E aqui, nesse versículo, versículos 9 e 10, nós lemos, temei o Senhor, vós os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Lembram-se do Salmo 23, versículo 1? O Senhor é meu pastor e nada? E veja o 10, os leõezinhos sofrem necessidade e passam fome, porém, aos que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. Será que Davi estava equivocado? Não, você está enganado. Nessa não. Não, não é. Ele não estava enganado. Quando nós buscamos a Deus, irmãos, realmente a vida fica mais fácil, porque nós subimos o nível, nós começamos a ver a vida dentro de uma outra perspectiva, de um outro ângulo. Tá? Veja o que disse Jonathan Edwards, o grande avivalista. A palavra vem, aparece na Bíblia cerca de 600 vezes. Tantos convites levam-nos à certeza de que somos verdadeiramente procurados por Deus. E nós estamos falando sobre buscar ao Senhor. E pela manhã nós falamos que quando nós buscamos a Deus, Deus já está do nosso lado. Quando nós buscamos a Deus, Ele já está correndo para vir ao nosso encontro. Ele já está presente nas nossas vidas. Então nós precisamos entender essa realidade no nome de Jesus. Terceiro, irmãos, É preciso aprender a viver no temor do Senhor. Veja o que diz o versículo 11. Vinde, filhos, e escutai-me. Eu vos ensinarei o temor do Senhor. Se tem algo que precisamos aprender, é sobre o temor do Senhor. Estudamos o livro de Provérbios todinho, 31 capítulos, 31 quintas-feiras, estudamos aqui o livro de Provérbios. Esses livros estão todos aí registrados no YouTube. Esses estudos estão todos aí registrados no YouTube. 31 estudos. Sobre o quê? O temor do Senhor. O tema, o versículo tema do livro de Provérbios está lá no capítulo 1, versículo 7. E fala que nós devemos viver no temor do Senhor. A palavra de Deus nos diz muito sobre o temor do Senhor. Depois você pode ler aí, ó, Jó 28, 28, o Salmo 111, versículo 10, que praticamente é a repetição de Jó 28, 28, Provérbios 1, 7, 8, 13, 9, 10. E aqui, no versículo 12, o salmista faz uma pergunta, que em outras palavras quer dizer o seguinte: se você ama a sua vida e quer viver bem, você precisa provar da bondade de Deus. Você precisa ter segurança em Deus, meu irmão, minha irmã. Versículo 12. Quem é um homem que ama a vida e quer longevidade para ver o bem? Todos nós queremos longevidade e queremos ver o bem. Quem é o homem? Somos nós, todos os seres humanos. Então, o que é que nós precisamos fazer? O que é necessário? É necessário três coisas. Primeiro, ter cuidado com as palavras que saem da sua boca. É interessante isso. Versículo 13. Refreia a língua do mal e os lábios de falarem dolosamente. Ouça mais e fale menos. Há um grande problema, né, que surge no meio de nós, nos nossos relacionamentos. É que muitas vezes nós falamos demais. Não controlamos a nossa língua. Não refreamos a nossa língua do mal. Precisamos pedir a Deus sabedoria. 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 E isso é muito importante. Nós precisamos ser sábios no nosso falar. Refreia a língua do mal e os lábios de falarem dolosamente. Os lábios de falarem algo que cause prejuízo para alguém. Todos nós precisamos aprender isto. Segundo, deixar a maldade de lado e praticar a bondade. Versículo 14, a parte A, aparta-te do mal e pratica o que é bom. Então, repetindo aqui, se você ama a sua vida e quer viver bem, pratique isto. Refreia a tua língua do mal. Comece a praticar o bem e deixe o mal para lá, a maldade para lá. Salmo 109, versículo 17. Amou a maldição, ela o apanha. Não quis a bênção, aparte-se dele. Às vezes, muitas e muitas vezes, nós amamos mais a maldição do que a bênção, irmãos. E esse é um grande problema. Precisamos ter muito cuidado. E terceiro, seja um agente da paz onde você está. A parte B do versículo 14 diz: procura a paz e empenha-te por alcançá-la. Quantas vezes, irmãos, ao invés de agirmos assim, nós produzimos a guerra, o conflito. Nós somos os pivôs dos conflitos à nossa volta. Porque falamos demais, porque o nosso coração está aflito, porque nós não confiamos totalmente em Deus. Nós não temos segurança em Deus. E aí então nós queremos exigir o nosso direito, e nós queremos falar contra, queremos bater de frente. A palavra nos corrige. Então, é preciso aprender a viver no temor do Senhor. É preciso aprender isto. Aprenda, meu irmão, minha irmã, a viver no temor do Senhor. Peça isso para Deus. É o que Deus quer para a sua igreja. Busque ao Senhor constantemente. Que seja a primeira expressão do dia na sua vida. Busque a Deus. Busque-o sempre. Reconheça que Ele age na vida daqueles que o temem. E por fim, para ter segurança em Deus, é preciso orar. Mas é preciso orar muito. É preciso ter vida de oração. Versículo 15. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. Por que você tem que orar? Por quê? Por quatro motivos. Porque os olhos e os ouvidos do Senhor estão atentos à nossa oração para nos livrar de todas as nossas tribulações. Está aí no versículo 15. Veja o que diz o versículo 17. Clamam os justos, o Senhor os escuta e os livra de todas as suas tribulações. Veja o que diz o versículo 19. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas os livra. Por isso que é preciso ter vida de oração, porque os olhos e os ouvidos do Senhor estão atentos à nossa oração para nos livrar de todas as tribulações. De todas as tribulações. Eu me propus agora acordar todo dia 5 horas da manhã. Vocês podem ver lá que, quando não sou eu, é o Eli que põe a mensagem lá no grupo, porque eu quero buscar a Deus cedo. E eu vou fazer isto. Eu fiz esse propósito para a glória de Deus. Porque é importante orar, é importante buscar o Senhor como a primeira coisa do dia. E nós, meus irmãos, perdemos muito tempo na nossa vida com futilidades. Com futilidades. Então, é preciso ter vida de oração. Crente tem que ter vida de oração. Crente tem que orar. Você quer conquistar? Você quer que as coisas aconteçam? Ore. Deus vai livrá-lo de suas tribulações, meu irmão. Segundo, porque o Senhor julga os desobedientes que não oram. Quem não ora, Deus julga. Veja comigo o versículo 16 e 21. O rosto do Senhor está contra os que praticam o mal, para lhes extirpar da terra a memória. Versículo 21. O infortúnio matará o ímpio, e os que odeiam o justo serão condenados. Aqui nós temos a descrição de quem não ora. Num salmo tão bonito como este, ele fala uma coisa dessa. Depois de falar que Deus abençoa quem ora, que Deus ouve e vê quem ora. Seus olhos estão atentos, seus ouvidos estão atentos para livrar quem ora de todas as suas tribulações. Aí ele fala isso. Deus é contra quem não ora. Deus não abençoa quem não ora. É preciso orar, falar com ele. Mateus capítulo 7, o Senhor Jesus diz assim: naquele dia muitos me dirão: Senhor, Senhor, em teu nome eu orei, eu jejuei, eu fiz tantas coisas. Ele dirá assim: olha, eu não vos conheci. Sabe por que ele não conheceu? Porque não orou, não buscou a presença de Deus, não buscou a Deus em primeiro lugar na sua vida, não viveu no temor do Senhor, viveu de aparência. Né? Crente, agente secreto, né? Agente secreto não aparece nunca. Está aí. Deus quer nos abençoar. Terceiro, porque o Senhor está próximo daqueles que oram. Versículo 18. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salvos de espírito oprimido. Perto está o Senhor. Se você é uma pessoa que ora, é um homem que ora, uma mulher que ora, Deus está perto de você. Porque quem ora tem o coração quebrantado, tem o espírito oprimido, porque ele se revolta com as coisas, ele chora diante de Deus, ele clama, ele não aceita a situação aparente, vingente, ele se põe de joelhos, se põe na brecha. Samuel diz assim: longe de mim pecar contra o Senhor, não orando por vós. É isso, irmãos. É preciso ter vida de oração. É preciso ter vida de oração. Separe tempo para orar, para estar na presença de Deus. E por fim, em quarto lugar, porque o Senhor salva a alma dos que confiam nele. O Senhor salva a alma dos que confiam nele. Versículo 22. O Senhor resgata a alma dos seus servos. E dos que nele confiam, nenhum será condenado. E aí então nós voltamos lá ao versículo 8, que diz: Oh, provai e vede que o Senhor é bom. Feliz ou bem-aventurado aqueles que nele se refugiam. Charles Randall Spurgeon disse certa vez: para ficarmos em pé diante dos homens, precisamos viver ajoelhados diante de Deus, quietos para ouvirmos a sua voz. O mundo é muito barulhento. O mundo é muito barulhento. Às 5 horas da manhã está tudo quieto, só os passarinhos já se despertando, aquele silêncio. Mas quando dá 7 horas, irmãos, mas começa o barulho. Depois acaba. É assim. Então, Para ficarmos de pé diante dos homens, precisamos viver ajoelhados diante de Deus, quietos para ouvirmos a sua voz. Aiden Wilson Tozer, ou A.W. Tozer, disse: conhecer a Deus requer, antes de tudo, uma correta relação com Ele. Requer fé e conhecimento. E isso Deus nos dá quando buscamos humildemente, mas requer também tempo. E isso, irmãos, nós temos que dar. Quando a palavra de Deus diz assim: dá-me o teu coração, lá em Provérbios, dá-me o teu coração, Deus está pedindo o nosso tudo, porque para o judeu é no coração que residiam todos os sentimentos, todas as emoções, todos os desejos, tudo aquilo que nós dedicamos tempo, e toma o nosso tempo. Deus quer o nosso tempo, dê tempo para Deus. Quero concluir repetindo esses pontos, dizendo que precisamos ter nossa vida segura em Deus. Para que isso aconteça de fato, é preciso reconhecer que Ele age em favor daqueles que confiam nele. Davi confiava em Deus, ele é um tipo de Cristo. E ele fala aqui com propriedade. Nós temos muitos exemplos na Bíblia de homens, mulheres, servos e servas de Deus que se destacaram na história do povo de Deus. Mas o nosso grande exemplo é Jesus Cristo, o Rei da Glória. É a Ele que nós devemos dedicar toda a nossa vida. Então, reconheça que Ele age em favor daquele que confia nele. É preciso buscá-lo sempre em primeiro lugar. Não deixe para depois. Não deixe para o final do dia. Não entre nessa. Não caia nessa. Busque-o antes de qualquer coisa. Curve-se diante dele. Entregue sua vida a ele. Porque você vai entender que tudo que acontecer durante o seu dia está de acordo com a vontade dele. O bem ou o mal está de acordo com a vontade dele. Terceiro, é preciso aprender a viver no temor do Senhor. Tema a Deus, irmão. O mundo está do jeito que está porque não tem isso aqui de temor de Deus, mas nós temos. O Espírito Santo habita em nós. A palavra de Deus faz efeito em nós. Então, viva no temor de Deus. Precisamos, por fim, ter vida de oração. Quanto mais nós oramos, quanto mais nos aproximamos de Deus, mais Deus se revela a nós, mais Deus se aproxima de nós. Isso é fé. Hebreus 11:6 diz: sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto todo aquele que dele aproxima, se aproxima, primeiramente tem que acreditar, tem que crer que ele existe e que ele recompensa todos aqueles que o buscam. Ele recompensa. E nós gostamos de uma recompensa, né? Nós gostamos de uma bênção. Amém, irmãos? Que Deus nos abençoe e que nós possamos colocar em prática isso que nós acabamos de ouvir no nome de Jesus. Vamos orar ao Senhor. Curve sua cabeça, ore. Peça a Deus, neste momento, o seguinte. Peça a Deus para que você prove o quanto o Senhor é bom. Peça a Deus para que você seja feliz por confiar nele totalmente, para ele satisfazer o seu coração. Talvez a causa de tanta insatisfação seja realmente essa falta de confiança em Deus, de segurança em Deus. Coloque-se, meu irmão, na presença do Senhor e busque-o. E fale com ele nesta hora, no nome de Jesus. Senhor nosso Deus, a tua palavra foi lida e foi pregada, foi transmitida. Agora, Senhor, cabe ao teu povo que aqui está e aqueles que nos acompanharam pela internet. Cabe ao seu povo, Senhor, colocar em prática os teus ensinamentos, os desafios aqui propostos. Abençoa, Senhor, a tua igreja. Abençoa-nos, ó Deus. Faz-nos, Senhor, como Davi, um homem segundo o teu coração. Faz-nos, Senhor, como Jesus, porque a tua palavra diz que se permanecemos nele, também devemos andar assim como ele andou. Abençoa-nos, Senhor, a cada dia, a cada manhã, e que possamos ter total segurança no Senhor. No nome de Jesus é que oramos. Amados irmãos, peço que fiquem de pé neste momento para recebermos a bênção do Senhor. Ó Deus, assim como estamos de pé na Tua presença, um dia estaremos na eternidade. Por isso nós Te adoramos e Te bendizemos. E pedimos que o Senhor nos prepare para esse dia. Dessa forma que acabamos de ouvir, de aprender, em total segurança no Senhor. Abençoa, Senhor, a Tua igreja, o Teu povo. E leva-nos, Senhor, debaixo da Tua paz. No nome de Jesus. Amados irmãos, ide em paz e segurança. Que a graça maravilhosa do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, e que a comunhão perfeita do Espírito Santo repousem sobre vós hoje e sempre. Amém.